Bom dia, Antero. Bom dia, prezados ouvintes da 101.9. Hoje iremos falar sobre a reforma tributária do governo Bolsonaro. Após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados em primeiro e segundo turno, graças a um trabalho político muito bem conduzido pelo presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, o governo Bolsonaro espera agora a votação no Senado Federal, onde também deverá ser aprovada, cujo resultado trará uma melhora nas contas públicas a médio e longo prazo. A reforma previdenciária, assim como a tributária, são extremamente necessárias, mas não suficientes para a retomada do crescimento do PIB brasileiro, de maneira estável e sustentável. Por falar em PIB, ele continua com viés negativo. Essa semana, o Ministério da Economia reduziu sua previsão de 1,6% para 0,81% para o corrente ano. Assim, continuamos acumulando desempregados, hoje na casa dos 13 milhões. Mas não podemos deixar de admitir que a equipe do Ministério da Economia, do governo Bolsonaro, tem desempenhado bem o seu papel no sentido de adotar as condições para que o país volte a crescer de forma sustentável. Nessa semana, a imprensa nacional divulgou um esboço do que seria a proposta do Ministério da Economia para a reforma tributária, que a princípio prevê a simplificação dos tributos federais e a mudança nas alíquotas de imposto de renda. A nova reforma apresenta três tópicos principais. O primeiro, a criação de um IVA federal, um imposto de valor agregado para os tributos federais, reunindo para fins de recolhimento os atuais PIS, COFINS, IPI e uma parte do IOF. Outro ponto são mudanças no imposto de renda para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas. Nas pessoas jurídicas, prevê-se a redução na tributação, hoje praticada, e também a criação do imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos aos sócios e acionistas. Já nas pessoas físicas, temos três elementos. Primeiro, o fim das deduções com educação e saúde. Segundo, o aumento da faixa de isenção para o IR. E terceiro, a revisão das alíquotas atualmente existentes. Já como o terceiro ponto do programa, vimos a criação de uma contribuição sobre pagamentos. Contribuição essa incidente sobre saques, transferências e pagamentos nos moldes da antiga CPMF. Em resumo, o governo pretende criar uma reforma no modelo gangorra. Se majorar um tributo em X% percentual, esse percentual será compensado em outro, de forma que a carga final não seja majorada. O objetivo principal é simplificar a arrecadação e a fiscalização dos tributos federais. Mas a maior preocupação, a nosso ver, é a volta da CPMF, que seria um novo tributo cujo ônus de criação seria única e exclusivamente do governo, mas que dificilmente acreditamos que passe no Congresso Nacional, pois seria um imposto que atingiria diretamente toda a população. É importante que saibamos que em relação à reforma tributária, já há algum tempo tramita no Congresso a PEC 293 de 2004, de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Raule, e também a PEC 45 de 2019, de autoria do deputado Baleia Rossi. Ambas tratam de uma reforma tributária ampla, envolvendo União, Estados e municípios. Já a proposta do ministro Paulo Guedes vem apenas tratando dos tributos federais, pois seria mais fácil a tramitação e aprovação no Congresso Nacional, sem a inclusão dos entes federados. Para concluir, podemos elencar como ponto positivo da reforma apresentada pelo governo a busca da simplificação do arcabouço tributário brasileiro, intentando organizar o que o tributarista Alfredo Beck alcunhou de carnaval tributário. Não se esperará, porém, a alteração substancial da carga tributária, mas apenas alguma organização legislativa. O lado negativo da reforma é que ela não enfrenta a problemática clássica do regime tributário brasileiro, a regressividade, ou seja, o não respeito à capacidade contributiva. Quem ganha mais, paga mais. Ao revés, a reforma ainda busca instituir mais um tributo sobre a movimentação financeira, o que irá afetar fortemente a classe trabalhadora. A reforma tributária, de maneira ampla, é necessária ao desenvolvimento do país, assim como a diminuição do tamanho do Estado, pois a população não suporta mais pagar impostos sem que haja uma contraprestação digna em termos de saúde, educação e segurança pública. Colaboraram com o tema os advogados Pascoal Santulo Neto e Renato Melon.